Muito bem, boa tarde a todos, peço desculpa por atraso a chegar de lá de baixo até aqui. Ora bem, está ocupado alto. Pedi para fazermos esta reunião plenária porque, para de uma vez por todas, desejavelmente, firmarmos o entendimento procedimental quanto ao que fazer relativamente ao parecer, ou que fazer relativamente ao procedimento aplicável ao parecer da Sra. Deputada Márcia Passos relativamente à situação da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tentando aqui fazer um resumo que provavelmente não é necessário, mas que eu faria, numa tentativa, eventualmente, numa tentativa de obter aqui algum consenso em torno deste tipo de pareceres, não só neste, em todos, viram também na transparência e integridade, porque são assuntos sempre difíceis, e tendo em conta que o que estava aqui em causa não era nem a questão da incompatibilidade, nem a questão da obrigação declarativa, mas já estávamos circunscritos à questão do reembolso, não reembolso, por causa da exclusividade, corrija-me, Sra. Deputada, se estiver a dizer algo errado, e tendo em conta que se nos pareceu relevante perceber qual seria o entendimento desta comissão, expresso ou tácito ou omissivo por via de uma prática anterior relativamente aos momentos anteriores a 22 de fevereiro de 2020, data em que ficou claro que o comentário político não era compatível com a exclusividade, compatível no sentido com a exclusividade, não com a função de deputado, e falou-se aqui de se tentar fazer um apanhado relativamente a esses momentos anteriores. Na sequência disso, a senhora deputada Márcia Passos fez um requerimento, enfim, um requerimento, posso lhe chamar requerimento, mais ou menos formal, que vinha nessa linha, solicitando que se fosse obtido, pelo menos desde 2011, as declarações feitas pelos deputados que, as seguintes informações, e vou ler. A linha A, deputados que declararam no seu registro de interesse no início de cada legislatura ou durante a mesma que exercem a atividade económica regular e remunerada de comentadores televisivos. B, datas em que tais declarações foram efetuadas, cruzando-se isto com estarem ou não em regime de exclusividade. Na sequência disto, e reitero aqui em plenário da Comissão o que disse na mesa de coordenadores, agradecendo não só ao apoio desta Comissão, doutora Cidalina e Sr. João, quer também da Divisão Financeira, que a nosso pedido e em tempo recorde, digamos assim, nos fizeram chegar uma listagem longa, porque dos vários deputados e de quem está em exclusividade e quem não está. Por sua vez, sendo possível, fazer um cruzamento que dificilmente se consegue que seja sistemático, no sentido exaustivo, mas tópico, de casos que sabíamos, porque são públicos, fazer comentário político é público, de casos em que as pessoas estavam em exclusividade e a fazer comentário político. Este cotejo, que, repito, foi feito de uma forma tópica, verificámos que era muito dificultado pelo facto de haver pessoas ou que não chegam a requerer a exclusividade porque, por exemplo, têm despesas de representação ou porque são presidentes de comissão ou porque têm outras funções diretivas, ou, e também e sobretudo, porque também há pessoas que exercem comentário, faziam comentário e não estavam em exclusividade, mas porque também tinham outras atividades, essas acima de qualquer dúvida, que eram atividades económicas remuneradas, por exemplo, lecionação. E, portanto, no fundo, nós acabávamos por não encontrar, foi a análise que, juntamente com os serviços, falando também com o Presidente do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, que naturalmente teve um papel importante neste cotejo, acabei por concluir que esta recolha de informação nos conduziria seguramente não a uma resposta exaustiva sobre sempre se fez assim, mas a uma análise mais ou menos, uma análise que nos conduziria a fazias assim às vezes, fazias outras vezes de outra maneira. Pronto. E, chegados aqui, nesta dificuldade, eu coloquei à consideração da última mesa e coordenadores que, sendo seguramente esta segunda a conclusão a que chegaríamos, e porque me recordo de, na comissão em que isto foi discutido, não na mesa e coordenadores, na comissão em que isto foi discutido, designadamente a senhora deputada relatora, ter referido que ou havia a demonstração de uma prática reiterada, uniforme, tal, 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 ou então não valeria provavelmente a pena arrastarmos este, não haveria mudança do relatório e do parecer, e não ponho isso em causa. No fundo, aquilo que eu discuti em mesa, que eu quis discutir em mesa e coordenadores, foi da utilidade de um trabalho que estamos na altura do ano em que estamos, que nos atiraria provavelmente este parecer para setembro, e eu considero, e aqui é uma consideração minha, considero que o arrastamento desta situação causa dano à própria deputada, mas permitam-me dizer, não sobretudo, porque não é nem mais nem menos, mas permitam-me dizer à própria Comissão da Transparência. Portanto, eu, por mim, não gostaria, mas o meu voto vale tanto como o dos outros todos, que este assunto passasse para depois de agosto, porque considero que é mais danoso para a Comissão da Transparência este delay do que uma qualquer decisão que venhamos a tomar, e que uns vão concordar e outros vão discordar. Resumindo e concluindo, a análise que nós vejo, este levanta... acresce que totalmente imunes, ou não devemos ser totalmente, não devemos deixar de ponderar, não quer dizer que seja decisivo, mas creio eu, coloco à consideração da Comissão, não devemos deixar de ponderar a circunstância que um levantamento, além de moroso, além de provavelmente inconclusivo, por concluir que nos casos fazia de outra maneira e de outros noutra, e portanto prática reiterada toda num sentido, não vamos encontrar, tem também um efeito, e teve já na sequência da publicitação ou do conhecimento da deliberação que tomámos na outra, teve aqui um efeito de caça às bruxas entre os nossos colegas deputados, que não foi o objetivo, que não foi o móvel, que não é de todo o intuito, e que eu acho que, não sendo determinante, não deve ser despiciente também na nossa decisão de, e aqui balizava da seguinte forma, decidir se, não havendo, ou havendo enorme probabilidade de a análise não ser conclusiva quanto uma prática única e reiterada, isso não ter efeito útil para o parecer e, portanto, e porque é um requerimento, temos que analisar isso formalmente, e, portanto, passarmos a prescindirmos, no fundo, dessa análise exaustiva e ficarmos por uma certa análise que já foi feita e que os resultados foram transmitidos em mesa em coordenadores, mas podem ser transmitidos aqui, ainda que sem dizer nomes, e passarmos, naturalmente, eventualmente para a próxima semana, eventualmente hoje, não sei, à votação do parecer, e pronto, o resultado da votação será o que tiver que ser, de acordo com o princípio e com a regra democrática. No fundo é, acho eu, este o ponto, mas a questão já está tão confusa que qualquer aclaração que venha de algum lado é bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dando duas notas que procuram auxiliar o exercício. Chegámos a esta necessidade ou a identificação da vantagem em proceder a esse levantamento tópico ou integral do seguinte aspecto. O parecer frisar a existência de, no período que antecede ao, digamos, relatório uniformizador de 2020, de uma dúvida quanto ao que sucedia em relação a esta mesma prática. Agora, indo de trás para a frente, parece-nos que a existência de uma necessidade em 2020 de uniformizar uma prática assentava no facto de existirem práticas discrepantes antes de 2020, ora havendo pessoas que estavam em exercício de funções em exclusividade e a fazer comentário televisivo, ora existindo pessoas que estavam em regime de não exclusividade e a fazer comentário televisivo, situações que se reportavam ambas no momento anterior. Para efeitos da ilustração de que era necessário uniformizar a prática e de que, de facto, até 2020, a mesma norma comportava da parte da Assembleia leituras diferentes, para isso enfim, concordo com a Sra. Presidente, que bastaria a demonstração tópica, que já foi realizada, aliás, em coordenadores, de pelo menos seis situações, seis, sete, são identificáveis mais, até se recuarmos um pouco mais atrás, evidenciando situações em que deputados que se encontravam em regime de exclusividade estavam a exercer comentário televisivo, declararam no respectivo registro de interesses, e isto foi validado nas sucessivas avaliações que o registro de interesses tinha lugar, sempre na avaliação inicial, seja nas revisões desta revisão. Porque é importante sublinhar isto, porque este é o móvel e a razão pela qual se quer fazer este levantamento. É confirmar que, de facto, existiam práticas discrepantes. Deste levantamento tópico também é possível retirar o inverso. Ou seja, também temos situações em que senhores deputados estavam em exclusividade e entendem que deviam deixar de estar para fazer comentário televisivo. Ou seja, a subsistência destas duas realidades mostra, de facto, não só que esteve bem o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses quando faz a uniformização, porque havia dúvida, como que essa uniformização vinha clarificar para a frente uma prática que era discrepante. Agora, o aspecto que eu queria só sublinhar e acrescentar quanto a isto, para sublinhar também, porque a razão pela qual me parece que fazer o tal levantamento global, sistemático, para, desde tempos imemoriais, deste tema é desavisado, é porque os senhores e as senhoras deputadas que declararam no seu registro de interesses que faziam comentário sobre o televisivo, que viram os seus registros de interesses publicados e que viram validados pela Comissão, foi-lhes dado nota, está tudo ok com o vosso registro e com esta publicação, não tem rigorosamente nada a ver com este parecer, e comportaram-se de acordo com o que o Parlamento lhes disse e seguindo as práticas que o Parlamento lhes indicou. Portanto, daí, algum pudor, se quisermos, em não identificar nos parceiros ou no relatório, ou o que seja, as personalidades que estiveram nesta situação, porque elas fizeram tudo certo, ou seja, fizeram tudo o que o Parlamento lhes pediu para fazer. Muito bem, o Parlamento pode mudar de ideias a partir de certa altura ou pode uniformizar com um entendimento diferente, mas, de facto, envolver quem cumpriu e quem cumpriu nos termos em que lhes foi dito para cumprir neste contexto não seria a melhor das soluções e não seria a melhor das soluções porque, efetivamente, misturava parceiros que nada têm a ver uns com os outros apenas para satisfazer uma necessidade que reconhecemos que existe de fazer a demonstração, que havia práticas discrepantes antes de 2020. Penso que a solução que a Sra. Presidente sugere como intermédio é avisada e permite, penso eu também, corresponder àquilo que era uma dificuldade que a Sra. Relatora tinha, compreensivelmente, porque não estava cá anteriormente, que era a ausência de elementos objetivos que lhe demonstrassem que, de facto, tínhamos tido senhoras e senhores deputados que, tendo feito comentário televisivo, se encontravam em exclusividade e que isto foi aceito sucessivas vezes pela Comissão quando fazia a validação. Concluo só, dando nota que uma das coisas que é solicitada é problemática no sentido em que a Sra. Deputada faz referência às atas do Grupo de Trabalho e a prática do Grupo de Trabalho era bastante mais informal do que isso, porque, regra geral, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, escusa de denunciar com o sorrir, o grau de informalidade era informalidade, mas com substrato documental, ou seja, o que é que acontecia? Coordenava mais do que isso. O que é que sucedia? Os registros de interesse davam entrada, o PDF era distribuído pelos membros do Grupo de Trabalho e, portanto, não havendo nenhuma objeção, concluía-se o processo de avaliação com a sua publicitação e, portanto, não havia um formalismo de feitura de parecer específico. Nós, aliás, mesmo agora, desde 2020, o único parecer sistemático global que se faz é o inicial, todos os outros acrescem, portanto, de facto, não se verifica esta necessidade. Parece-nos que é uma, não diria uma quadratura do círculo, mas é pelo menos algo que termina com a incerteza em torno do tema e permitiria, enfim, de facto, fechar algo que se arrasta há muito tempo e que, infelizmente, é gerador de dúvidas, não, de notícias assentes em meios factos, em meia informação, relativamente a uma matéria sobre a qual, aliás, esta Comissão já se pronunciou não uma, mas duas vezes na legislatura anterior, quer quando fez o relatório inicial, quer depois quando fez o relatório que avaliou a magna questão de direitos de autor, que, e com isto termino mesmo, nem sequer alinhar para a autoridade tributária. Ou seja, não se está propriamente perante uma matéria em que o Parlamento abraçou uma determinada interpretação descabida sobre um tema, não, era matéria em que isto era contencioso e ainda continua a ser nos dias de hoje sobre como é que se faz o enquadramento de determinadas áreas, porque há contabilistas e há fiscalistas que entendem que sim senhor, isto é direito de autor, há cultores do direito de autor que dizem que não senhor, que não é, e portanto o Parlamento até teve uma abordagem bastante conservadora ao dizer que não era, porque é de facto de todas a que melhor protege os senhores deputados, e portanto mesmo que a jurisprudência administrativa e até a opinião de muitos que se dedicam ao direito fiscal não seja necessariamente esta. Sendo certo que o direito fiscal é outra matéria, mas digamos, a matéria-prima é a mesma.
Obrigada, Sr. Presidente. Por favor.
Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Bom, algumas considerações, se me permitem, pedindo-vos alguma paciência, porque acho que é preciso dizer aqui algumas coisas sobre tudo o que foi dito até agora. A primeira coisa é dizer que o requerimento ou a formalização daquilo que foi apresentado no dia 13 de julho foi algo que derivou de uma decisão nesta comissão e porque se colocou a possibilidade, e me foi perguntado se eu estaria disponível para alterar o parecer com base em elementos que estavam aqui a surgir, inclusive da senhora deputada Isabel Moreira, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, e portanto o que eu disse foi, sim, estou disponível, desde que me comprovem que de facto, antes de 2020, existia uma prática diferente. E portanto, face a esta situação e a esta minha disponibilidade para alterar, eu não podia dizer no parecer, aliás eu citei até isso e vou repetir, não podia dizer no parecer que antes era assim porque a senhora deputada Isabel Moreira diz que é assim ou porque o senhor deputado Pedro Delgado Alves diz que é assim. E daí resultou do plenário desta comissão, muito bem, vamos pedir um levantamento. Num primeiro momento até era um levantamento exaustivo desde a entrada em vigor da lei, 2001, com esta redação, e depois concluímos que isso seria demasiado oneroso e impraticável e, portanto, decidimos apenas fazer desde que existem registros informáticos de 2011, desde 2011. E a formalização vem no sentido do que aqui, penso que sem oposição, terá ficado decidido. E, portanto, dizer que agora não se vai fazer, e eu... Muito bem, pode a Comissão entender que não se vai fazer, mas eu acho que isto tem que ser votado e temos que decidir se vamos fazer o levantamento ou se não vamos fazer o levantamento, por um lado. Por outro lado, eu queria também referir o seguinte. Nessa reunião da semana passada, o seu deputado Pedro Filipe Soares fez o favor de enviar a todos nós uma proposta de alteração do parecer, que eu disse na altura que não tinha condições naquele momento de estar a analisar e, portanto, não me pronunciei sobre ela. Naturalmente que depois fui ler e fui analisar. E tem aqui um parágrafo que vem ao encontro disto que nós estamos aqui a discutir e que me deixou um bocadinho preocupada, que é o seguinte... Diz aqui que era uma proposta de alteração do Sr. Deputado, era que o parecer dissesse isto. Ressalva-se que a referida posição, e estamos a falar a 13 de fevereiro de 2020, assumida pelo Grupo de Trabalho do Registro de Interesses em 13 de fevereiro de 2020, corresponde, de facto, a uma alteração do entendimento das comissões que, ao longo das várias legislaturas, se pronunciaram sobre a situação de deputados em idênticas condições no que respeita ao comentário televisivo, dado existir em diversas situações em que, tendo sido declarada por deputados essa circunstância, foi aceito o desempenho do mandato em regime de exclusividade. E, das duas uma, ou o Sr. Deputado tem elementos que eu não tenho e que nós não temos e que agora acabamos por perceber que não existem, porque daquilo que sabemos todos, não existe nenhuma situação anterior a 2020 em que a comissão ou qualquer comissão se tenha pronunciado sobre esta temática. Não há parecer nenhum. O primeiro que aparece é em 2020. O que existiu para trás, ou que terá existido para trás, é aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos acabou de referir, porque estava cá e conhece. Ou seja, temos práticas nos dois sentidos. Podemos concluir, e muito bem. Está bem, mas, então, mas é o Sr. Deputado que diz? E eu vou pôr no parecer que o Sr. Deputado diz isto?
Não, senhor, portanto, a senhora deputada tem um senhor deputado sentado ao seu lado que pode confirmar o que eu estou a dizer, senhora deputada. Eu agradeço que não colocar, com todo o respeito, senhora deputada, está a colocar isso, isto nos termos de não, ser uma matéria que eu afirmo, quando há deputados presentes nesta sala e pessoas que faziam assessoria a estes grupos, que sabem que a prática era esta. E é o que me causa alguma confusão e estranheza estarmos a discutir uma matéria que é objetivamente confirmável por pessoas que estão a respirar nesta sala.
Mas isso não pode ser levado ao parecer.
Como não?
Então, muito bem, então se é para ser levado ao parecer essa matéria de que anteriormente a 2020 existia prática nos dois sentidos e que, portanto, as pessoas estavam e estavam bem e com o argumento que utilizou, os deputados têm os registros de interesses publicados e estavam bem consigo próprios e nunca ninguém levantou problema. Então a comissão que diga isso por escrito, que saia daqui um documento que eu possa utilizar, como utilizei o parecer do Registro de Interesses, como o relatório do Registro de Interesses, está anexo ao parecer, como utilizei o parecer de 24 de março de 2022, que também está anexo ao parecer, e que eu possa utilizar como anexo a este parecer, evidenciando que
antes de 2020, existia práticas e que a Comissão nunca levantou problema absolutamente nenhum.
Agora, mas, senhor deputado, se constar do seu parecer que é votado, isso não é suficiente? Quando a Comissão valida o que a senhora deputada coloca no seu parecer?
Isso acho que é mais do que claro. Se estamos todos tranquilos com essa situação e se conhecem que antes de 2020 existia, de facto, esta prática, e aliás o levantamento foi para demonstrar isso mesmo, o levantamento que se pediu, que nós decidimos, foi para levantar isso mesmo, aliás, e o parágrafo que o seu deputado Pedro Filipe Soares sugere é para demonstrar isso mesmo, mas então que se demonstre isso mesmo, numa deliberação e num documento que saia desta comissão, e que eu possa anexar ao parecer e dizer, antes de 2020... era isto que acontecia, porque a Comissão diz que era isto que acontecia. Muito bem, não tenho problema nenhum em colocar isso no parecer. Não tenho problema nenhum em colocar isso no parecer se resultar de um documento da Comissão. Caso contrário, eu não consigo alterar este parecer. Caso contrário, eu não consigo alterar este parecer. Reparem. E, portanto, estará em condições de ser votado hoje, se assim entenderem. Agora, compreendam que eu não posso ir além disto. Tenho que ter alguma coisa de concreto para sustentar esta tese de que antes de 2020 era diferente. Muito obrigada.
Só uma nota antes de dar a palavra, se me permitem, enfim, desculpem. A questão é saber se antes de 2020 era diferente porque se fazia, porque expressamente se entendia de forma diferente, hipótese A, ou se antes de 2020 era diferente porque não havia uma orientação concreta e fazia-se um bocado uma... e, portanto, não havia uma orientação concreta. Em ambos os casos, hipótese A ou hipótese B, é algo de diferente relativamente a 22 de fevereiro de 2020. Num caso é diferente porque era mesmo prática contrária. Isso não... E o que eu vim aqui declarar é que isso não vamos conseguir demonstrar. Hipótese B é diferente... porque havia para todos os gostos, desculpem a expressão, enfim, comezinha. Ou porque não havia nada, pronto. E qual é o ponto aqui que é mesmo esta sede própria para discutir? Era se um parecer que diga isto mesmo, antes de 2020, não havia entendimento firmado e, portanto, houve casos análogos ou não, enfim, portanto, no fundo, quando nós dizemos que a prática era diferente, não estamos necessariamente a dizer que ela era... diferente, taxativamente, expressamente diferente, digo eu. Deixa-me só dar aqui a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
É cá só um pormenor que não é despiciente. Quando alguém não está em exclusividade e acrescenta uma atividade, apenas acrescenta uma atividade e a única coisa que a Comissão e o Grupo de Trabalho verificavam é se há incompatibilidade. Não olha para o regime de exclusividade, porque não tem que olhar, porque a pessoa está em não exclusividade. E, portanto, em que casos é que isto se conscrevia a aquilo passar pelo Grupo de Trabalho que a avaliava? Eram os casos em que alguém, estando em exclusividade, surgia uma atividade nova que tinha que saber se era incompatível com exclusividade. As outras nem passavam pelo crivo de coisa nenhuma. Portanto, em rigor... se houver algum vislumbre de entendimento, era apenas nos casos em que o grupo de trabalho tinha que avaliar se alguém, em exclusividade, podia desempenhar determinada função, porque os outros nem sequer eram objeto de avaliação, porque os outros nem sequer em exclusividade estavam. Portanto, há haver alguma coisa... E o que é que resulta disto? Situações discrepantes, mas em que a razão de ser da discrepância era o entendimento que o deputado fazia. Porque o deputado que entendia que devia não estar em exclusividade, ele próprio é que estava em não exclusividade e a questão nem passava pela comissão. E, portanto, se alguma... vejamos, se algum vislumbre de prática reiterada existe, ainda que escassa, é os casos em que um senhor deputado inscreveu no seu registro de interesses que fazia A na televisão B e o grupo de trabalho, vendo este senhor deputado está em exclusividade, publique-se. É este o único exercício, o único movimento confirmativo, tácito é certo, porque era um circular de mails que não tinha tradução em pareceres, como é a prática com a esmagadora maioria das incompatibilidades e impedimentos que ainda hoje verificamos, é que não há parecer para todas. Só há parecer quando A, há uma incompatibilidade, ou B, há uma dúvida. Porque, de resto, não fazemos pareceres... Enfim, se calhar, eventualmente, sempre que alguém... Mas isto obrigaria, cada vez que alguém inscreve qualquer coisa no registro de interesses, ter que fazer um parecer, o que não é a prática. Queria só também dar esta... Não é essa prática e não é essa lógica.
Deputado Filipe Soares.
Sobre a questão, que é a questão de fundo, eu reafirmo todas as palavras do parágrafo que o Sr. Deputado Márcia Passos leu, que é de conhecimento geral. E porquê é que eu reafirmo todas as palavras? Porque o que nós estamos aqui a dizer, de haver interpretações diferenciadas antes de 2020, não eram interpretações diferenciadas nem da Comissão nem do Grupo de Trabalho, era dos deputados. E sobre essa matéria, é, o que cada deputado faz sobre si é irrelevante para o parecer. E por isso vamos cingir ao que conta para o parecer. O que conta para o parecer é o que a Comissão ou os Grupos de Trabalho, já agora aqui temporalmente zonas cinzentas, porque na verdade, ou subcomissões, permitam-me usar os termos Grupo de Trabalho como seja o chapéu geral. Comissão. O que a Comissão, a única coisa que a Comissão decidiu antes de 2020 foi aceitar casos destes. A única decisão que há foi aceitar casos destes. Como é que é a aceitação? E isto agora é preciso conhecer os trâmites normais dos grupos de trabalho que dão origem a este processo. A aceitação é tácita. Por outro lado, é uma não rejeição. Não há uma decisão em que se diga explicitamente, e eu aí creio que não se encontra, pelo menos que eu conheça, em que se diz explicitamente isto é permitido. Mas esse não é o objetivo da pronúncia da Comissão que valida os registros de interesses. O que a Comissão diz é isto não é permitido. Ora, ao contrário, se a Comissão não diz nada e se há casos que nós já identificamos, 2009, pus aqui também na reunião passada, e vão-se encontrando vários de coisas que nós conhecemos e de situações que vamos vendo, se há, mas eu insisto naquilo também já disse há duas reuniões atrás, houvesse um caso, e nós já o encontramos, em que a Comissão o aceitasse, a única decisão que há da Comissão é da aceitação. E por isso, eu insisto naquele parágrafo, porque para mim ele é verdadeiro. Eu não encontro, é depois a justificação para se dizer o contrário, que é, antes de 2020 não havia uma decisão. Não, havia uma decisão e a decisão era da aceitação. Mas eu queria agora trazer uma informação nova, que não a transmiti anteriormente, que também só acedemos agora. A Mariana Mortágua já tinha indicado que tinha sido comentadora entre 2015 e 2019 ao Grupo de Trabalho de Registro de Interesses em 2019, na declaração inicial e depois numa atualização que foi pedido para a aclaração. Não sobre o facto de ser comentadora, mas sobre o facto de estar a prestar serviço ao JN, que era o que ela, na altura, em fevereiro de 2020, fazia. Por isso, a informação de que, porque esse era um dos argumentos que a senhora deputada usava, é que a Comissão não podia fazer nada porque não tinha conhecimento. Mais uma vez, e sendo factual, no período entre 2015 e 2019 não teve conhecimento. Mas na declaração, no, na entrega dos registros de interesses da legislatura que começa em 2019, é indicado esse, porque aí muda também a forma de inscrição e o envio para o Tribunal Constitucional, por isso é que ela envia para o Tribunal Constitucional, mas também o faz na Assembleia da República e indica que foi comentadora entre 2015 e 2019. Sobre essa matéria, o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses não disse nada na altura. A única coisa que disse foi, está bem, mas está a fazer exatamente a mesma análise que nós aqui estamos a fazer agora. A única coisa que disse, e foi no dia 14 de, isto foi entregue e aceito no dia 14, porque decorreu da tal obrigação de clarificação do Grupo de Trabalho, no dia 14 de fevereiro, um ou dois dias depois do tal parecer de início de fevereiro. E a única coisa que exige é que ela, nos serviços prestados, coloque a colunista de JN. E por isso, nessa altura, não levantou nenhum problema sobre o passado relativo à comentadora da SIC Notícias, o que também é mais um argumento que diz que o Grupo de Trabalho ou a Comissão, na altura, não encontrou aqui um problema. Era um dos argumentos que a senhora deputada tinha, que está aqui respondido. Sobre eu creio que o ponto fundamental já está respondido, certo? Eu estou a dizer que também não o tinha, que só estou a entregar agora de novo. Ela não tinha conhecimento disto também, mas não se lembrava, mas e eu, na verdade, como eu insisto naquilo disse há pouco, nós tivemos a fazer aí uma nova validação e encontramos isto, na verdade nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos acesso ao sistema informático, isto também existe, nesta casa também às vezes o computer says no e não há forma de ultrapassar o computer says no. Agora, eu disse aqui na última reunião, a senhora deputada não ouviu, vou repetir agora aqui. A doutrina não é uma doutrina do Bloco de Esquerda ou do PS. A doutrina que estabeleceu este entendimento é uma doutrina do deputado Marques Guedes, que foi quem durante muitos anos teve esta, a tutela de ser, no fundo, aquilo que agora é o Pedro Delgado Alves, que é o conhecedor máximo deste tipo de circunstâncias, era o deputado Marques Guedes. E isto era a prática comum corrente. O PSD, imagino eu, terá facilidade em falar com o Marques Guedes, por isso, mais do que eu, creio que poderão confirmar isto se for necessário. Eu acho que aqui, e com isto vou terminar, acho que aqui eu pus um ponto que enferma todo este processo, e eu aí é difícil lidar com ele, porque é um ponto de desconfiança sobre os casos que vamos aqui trazendo. E eu admito que nós não temos que confiar abertamente uns nos outros, mas nós fomos indicando, a deputada Isabel Moreira foi indicando a situação dela própria, o deputado Pedro Delgado Alves indicou a situação dele próprio. Eu indiquei vários deputados do meu grupo parlamentar, de conhecimento, eu indiquei vários deputados do meu grupo parlamentar que tiveram as mesmas circunstâncias. Podemos dizer, bem, mas nós precisamos de uma declaração por escrito à Assembleia da República, certo? Mas, na verdade, para um parecer não precisávamos disso. Para um parecer, até agora, tem sido válida a palavra de cada um dos deputados, a não ser que alguém duvide da palavra. E temos todos o direito de o fazer. Eu creio que a reunião está a caminhar de uma forma que eu não tenho que responder a todas as questões que a senhora deputada colocou, mas fazer depender o parecer do levantamento parece-me que neste contexto é exagerado ou é desnecessário, digo eu, mas termina, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Entretanto, já houve algumas coisas que me tiraram as palavras da boca, mas eu também não as vou deixar de dizer porque tinha pedido a palavra, incumprindo naquilo que eu tinha como ideia quando vim para aqui, que era que hoje não tentaria fazer o esforço que fiz na última para arranjar aqui uma metodologia consensual, para arranjar, não é? E portanto incumpri e vou. Porque... Não, nem estou a pensar em elefante hoje. E porquê? Porque houve algumas coisas que foram ditas que me fizeram alguma confusão, começando na senhora Presidente. Porque disse, se eu percebi bem, posso ter percebido mal, que não se iria então fazer o tal processo que tínhamos combinado fazer, porque iria-se descobrir que afinal havia questões distintas. Mas quer dizer, eu lembro-me da primeira vez que começámos a falar deste assunto, isso já nós sabíamos, que havia situações distintas. E o deputado Pedro Filipe Soares disse agora, e bem, era o que eu tinha pensado dizer, que é o que os deputados faziam é irrelevante para aquilo que é o objetivo que eu acho que todos temos vindo a falar agora. O que interessa é a comissão ou a estrutura parlamentar, quer a comissão, subcomissão, grupo de trabalho, a estrutura parlamentar que valida e que faz a regra. E eu não vou quantificar se me basta um caso, se me bastam três, se me bastam dois, mas sempre que a questão foi colocada e a Comissão não levantou problemas de incompatibilidade entre o regime de exclusividade e o comentário televisivo, isso era uma validação da prática. Portanto, para mim, isso é claro, e naquilo que é o respeito pelo funcionamento ao longo das instituições, porque as instituições é a instituição ao longo do seu tempo, portanto ela não é, tem mandatos, mas é a instituição, e esta Comissão a fazer vai ditando as regras, a não ser que depois faça aos parceiros, como o 2020, que ou esclarece ou muda a prática, porque mesmo aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves há pouco disse, que a deputada Márcia Passos estava a dizer, que ele agora estava a dizer, ele já o tinha dito. Eu agora não lembro o que é que foi, mas na altura também aqui nota disso, que isto porquê? Porque começa esta reunião e começamos aqui a dizer coisas como se fossem novidades, mas quando na primeira reunião que eu me lembro, era isso que tínhamos falado, que era que havia práticas diferentes, havia, mas a prática dos deputados é irrelevante. O que conta é a prática da comissão ou do grupo de trabalho, etc. Portanto, e eu volto a dizer, portanto, é possível encontrar alguns casos onde é que estão esses, porque deve ser, não sei se é o parecer de início de cada legislatura, não sei se é, está aqui, este em exclusividade, e fazia comentário televisivo. Este em exclusividade e fazia comentário televisivo.
Parecer de início de legislatura, só se fez um até hoje. Ou seja, o que vamos fazer este ano será o segundo. Não havia essa prática, nem sequer essa prática existia. Ou seja, o que se faz é o cruzamento de...
O parecer existindo um ou dois é uma fonte, mas tem que haver outras fontes. E, por exemplo, a deputada Isabel Moreira estar aqui a dizer eu, entre 2015 e 2019, estava em exclusividade e estava na televisão, comentário televisivo, tinha isso... Pronto, mas houve um ano, tinha isso no meu registro de interesses, foi para o grupo de trabalho validou. Isto para mim é tão válido quanto estar na intranet, na Arnet, esse registro. Para mim é tão válido. E portanto é isso, eu fico confuso, como é que numa reunião parecia que as coisas estavam se encaminhar e agora estamos outra vez aqui, parece que não se vai conseguir encontrar nada. Está-me a fazer com alguma confusão, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Paulo Rios, primeiro, só para esclarecer, o que eu disse foi que, da análise que já foi feita, seguramente não vamos concluir que existisse uma prática reiterada da Comissão num único sentido. Está a ver o que estou a dizer? Ou seja, o que nós vamos encontrar... Sim, não, porque o que nós vamos encontrar é que, como foi explicado, é que há casos de pessoas que estão em exclusividade e a fazer comentários, casos de pessoas que não estão em exclusividade e a fazer comentários, e na maior parte desses a Comissão acabou por não dizer nada, ou seja, não há uma prática reiterada, concreta, que se diga assim, validou-se sempre nos casos todos. O que vamos encontrar, de facto, pelo que percebo, é casos em que as pessoas estão em exclusividade e casos em que as pessoas não estão. E em todos esses casos a Comissão validou, está a ver...
Sr. Presidente, peço desculpa. Os casos dos deputados que não estavam em exclusividade é irrelevante. É irrelevante. Se eu bem entendi, fazendo um exercício de memória daquilo que temos vindo a falar...
Então, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, ao contrário do que está a dizer, basta a identificação de pessoa que está em exclusividade, que declara que isto está no registro de interesse e que é validada, é a demonstração de que a prática até era reiterada. A prática da Comissão, e aqui o Sr. Deputado Filipe já tem alguma razão. Ou seja, tem toda a razão, tem razão os senhores dois deputados. A prática individual de um deputado que assume, eu acho que não devia estar em exclusividade e portanto não estou, é irrelevante para a Comissão, porque essa questão nem lhe chega à Comissão.
E do que chega à Comissão...
Podia ter recebido por estar em exclusividade e não estar, isso não significa que tenha havido um entendimento do grupo de trabalho do registro de interesse.
A dizer que ela tinha que estar...
Portanto, eu volto então só a dizer que é os casos que não chegaram à Comissão ou ao Grupo de Trabalho, etc., são irrelevantes. Dos que chegaram à Comissão, os que estão em não exclusividade são irrelevantes. Todos aqueles que... O que é relevante e que é preciso? Os que estavam em exclusividade e faziam comentário televisivo. São estes casos que nos interessam. Os outros são irrelevantes. A não ser que a senhora Presidente me diga assim, vamos encontrar em 2017 um caso de um deputado que estava em exclusividade... Pá, qualquer coisa. Então, andamos, já vamos numa terceira reunião sem eu perceber porquê.
Não temos o seguinte produto, deputado que está em exclusividade, que inscreve no seu registro de interesses, que vai começar a fazer comentário televisivo remunerado, isto é visto no grupo de trabalho, ou na comissão, ou no que seja, e que lhe diz, isto viola a exclusividade. Isso não temos, porque isso nunca aconteceu.
Paulo Rio, muito bem, então faça a voz, senhor.
Obrigada, senhor Presidente. Só dois esclarecimentos muito, muito rápidos. O primeiro, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não existe, nem da minha parte, nem da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nem nunca existiu qualquer ponto de desconfiança relativamente a nenhum deputado, muito menos relativamente à deputada Mariana Mortágua, que é sobre ela que estamos a falar, e sobre qualquer um deputado. E, portanto, isso que fique bem claro. Aliás, a disponibilidade e o facto de estarmos, sei lá, na terceira reunião por causa deste assunto, demonstra exatamente isso. Demonstra disponibilidade para repensar, para alterar, para adaptar aquilo que for necessário. E, portanto, eu queria que isso ficasse bem claro e que não voltasse a repetir. Depois, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Só para lhe dizer o seguinte, é exatamente isto que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de referir, que resulta, ou aliás, que não pode ser, ou que contrapõe-se com aquilo que está na proposta do Bloco de Esquerda, que é, eu não, nunca posso dizer que corresponde a uma alteração de entendimento das comissões que ao longo das várias legislaturas se pronunciaram. Não se pronunciaram.
Não se pode
aceitar. Então tem que dizer que nunca se pronunciaram. Não pode dizer que se pronunciar. Reparem, isto não é... Reparem, eu não posso dizer que se pronunciaram sobre a situação de deputados em idênticas condições. Não. Tem é que dizer que havia deputados em idênticas circunstâncias cujos registros de interesses foram validados e que a Comissão nunca se pronunciou sobre isso. Pronto, então digam-me isso. Digam-me isso. Agora, dizer que se pronunciaram ao longo das legislaturas...
Mas, na verdade, ele advém de uma... há aqui uma... A Assembleia tem práticas estranhas, às vezes.
E aqui metes que estamos à beira do Eureka.
Sim. Não, mas eu já dei o ok para, para essa versão, sem problema nenhum. Mas a Assembleia tem práticas estranhas, porque, na verdade, a decisão da Assembleia, a partir do momento em que não diz que não, é que está a aceitar. Pronto, mas a decisão é da aceitação. Agora, essa formulação que apresentou, sem problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, repetindo aquilo que é óbvio, até porque esta comissão, aqui à minha volta, tanto tempo como eu aqui só vejo o deputado Pedro Gado Alves. Estou aqui há 11 anos, desde o primeiro dia que entrei. Portanto, tenho um longo percurso passado nesta comissão. E se há coisa que eu acho que podemos dizer é que eu não me recordo ter havido aqui discussões de caráter ideológico, de perseguição a deputados ou grupos parlamentares. A coisa foi sempre muito, na minha opinião, muito jurídica, se calhar, com discussões muito acesas, mas sem nenhum intuito persecutório a ninguém. Até diria quase pelo contrário, a defesa do mandato de deputado, a defesa do prestígio do Parlamento, e nós queremos continuar a fazer isso. Exatamente. Percebo também, e os seus deputados também percebem que nós somos juristas, para o bem e para o mal, e não declaramos coisas das quais não temos conhecimento ou documento. E, portanto, todo o rigor que a deputada Márcia Passos coloca no relatório dela, eu sou solidário com ela, além do respeito pessoal que tenho por ela, também tenho respeito profissional e percebo-a. Agora, se a questão, se a deputada é, eu só posso colocar factos que me cheguem ao conhecimento, esta reunião é gravada. É gravada, está a ser gravado o que estamos a dizer aqui. E, portanto, admito eu que se dois deputados que estão há 11 anos no registro de interesses fazem uma declaração formal, gravada na comissão sobre isto, permita-se a deputada dizer que, conforme foi dito expressamente por dois deputados que estão há 11 anos neste registro de interesses, o procedimento era este. E com base neste, levando fé no que disseram os dois deputados, está gravado... Eu posso colocar com conforto no meu relatório, porque foi dito e assumido por dois, nem sequer é por um. Não estou a falar de si, estou a falar de quem fazia parte. Eu já cheguei a ser coordenador.
Me acrescentar, Sr. Deputado, eu só entrei para a comissão há 7, mas em qualquer caso, na 12ª legislatura, que foi quando eu iniciei, quem coordenava o grupo de trabalho era o deputado João Portugal, que já não é deputado. Portanto, dos que ainda estão vivos entre nós, o seu deputado foi coordenador na 13ª e eu fui o coordenador do grupo de trabalho na 14ª. Portanto, dos que estão entre nós, por assim dizer, e que podem declará-lo para a ata, somos os dois únicos que coordenamos o grupo de trabalho.
Nós. Os próximos resumos. Ou seja, esta declaração formal tomada, feita na comissão, numa reunião formal do plenário da comissão e gravado, dá todo o conforto. Ali estava a fazer o relatório a dizer, conforme foi declarado por dois deputados que integram há largos anos esta comissão, era assim.
Se isto der. E a informação da Mariana
agora. E a deputada Mariana Morta pode acrescentar.
Não, é 2019.
A declaração.
A declaração
dela é de no início da legislatura de 2019, que nós temos acesso. Imagino que haja uma anterior, porque aquela tem uma declaração expressa que diz que é uma correção a pedido do grupo de trabalho por causa da questão do JTN. Portanto, houve uma anterior, que eu não sei se foi em final de 2019 ou foi em início de 2020, porque como nós sabemos, nós ainda agora estamos a validar os registros de interesses, nós tomamos posse em março e alguns entregaram em junho, não é isso? Por isso, esses dados não estão disponíveis, eles devem ir sendo à Assembleia, eu não os tenho, e por isso é que eu quero que não quero que depois achem que eu estou a dizer uma coisa que eu estou a dizer. Então, e ela, em fevereiro de 2020, quando corrige o JN, e já estava lá, porque eu acho que já estava antes, mas pelo menos lá está, a informação da SIC. E isso o Grupo de Trabalho não levantou problema nenhum. Mas só é em fevereiro de 2020, é posterior ao período que ela recebeu, que foi até setembro de 2019.
Ok, então, aquilo que eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD é se está disponível a tomar como boa uma declaração feita em plenário da Comissão por dois deputados que integram o Grupo de Trabalho de Registro de Interesse há 10 anos, pelo menos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Estava ali o senhor...
Só para resolver esta questão, é aqui um dado novo e, portanto, é um contributo útil. Agora, eu acho que temos que resolver o que é que se faz a este requerimento, não é?
De acordo.
E porque é que...
Falemos. Senhor deputado, uma pausa.
Senhora Presidente, caros colegas deputados, usando uma palavra querida aqui do deputado Pedro Filipe Soares, eu diria que este assunto já cheira um bocadinho mal. E cheira mal porquê? Estamos a falar de uma coisa que já começou há cerca de um mês, esta discussão, que já foi mudado o parecer duas vezes, que já tivemos várias reuniões onde estamos sempre a falar da mesma coisa, onde agora estamos a debater um dado novo que é de fevereiro de 2020, o que significa que é posterior à situação que estamos a falar, o que torna irrelevante o próprio dado, e estamos a falar em a própria Comissão assumir uma posição oficial sobre o que fazia no passado há não sei quantos anos, atualmente, atenção, um parecer da Comissão atual, baseado em algo que aconteceu há não sei quantos anos. Podem dizer que vão testemunhar, não sei até que ponto é que isso será válido ou não, ou correto, mas estar neste momento... Eu não estou a pôr em causa a veracidade, eu estou a dizer é que a Comissão vai neste momento assumir um parecer sobre uma coisa que fazia, uma Comissão que não era esta. E então é válido o que dizemos agora sobre o que aconteceu há 10 anos atrás?
Isso é... Mas há registro destas coisas todas. Há uma base de dados interna que tem a lista dos deputados em exclusividade.
Então, mas
há um registro de interesse que está publicado na internet, em que estão declarados por estas pessoas
então,
que estavam a exercer esse. Mas na reunião passada e na anterior a esta, não só o Sr. Deputado Isabel Moreira deu nota do caso individual dela própria. O Sr. Deputado Felipe Soares, na sessão passada, identificou, seja neste período de 10 anos, seja até atrás, mais 4 situações.
E então, porque é que os serviços não conseguem provar isso?
Não conseguem? Claro que podem! Claro que conseguem! É em articulação com os dados fornecidos com o Grupo de Trabalho para fazer este exercício e fazer esta demonstração. Agora, o ponto que sublinhei, e que foi que a senhora Presidente deu nota, que é importante, este é um parecer sobre um caso específico, este é uma questão lateral, e de repente trazer à colação senhores deputados que já nem o são, envolvendo-nos num processo com o qual não tem rigorosamente nada a ver, que declararam o que tinham a declarar e receberam da parte da Comissão e do Serviço da Assembleia a informação que tinha a informação toda correta, é que me parece abusivo relativamente a essas pessoas. Sem prejuízo de, eventualmente, vejamos, uma coisa é constar do parecer e eu acho que não deve constar. Outra coisa é ver esta demonstração e a possibilidade da confirmação de que Amilcar, Cicrano, Fulano, Beltrano, Napoleão e José Stalino, todos eles tiveram exclusividade.
O ponto... Permitem, o ponto aqui é o seguinte. Se nós concluirmos nesta comissão, por informação trazida à comissão, seja por casos que são... É porque o comentário político tem esta coisa de ser público e notório, não é? E, portanto, se nós sabemos que o deputado XX, sabemos porque assistíamos, fazia comentário, e tenho aqui o Excel que diz que ele estava em exclusividade, certo? No fundo, o que estamos a dizer é que ninguém o mandou corrigir isso. E nós, na reunião anterior... foi a mesa em coordenadores, é verdade, repetimos aqui, foram aqui levantados pelo menos 6 nomes que constam da lista de Excel em exclusividade e que nós sabemos que se fazia um comentário político porque o disseram no registro de interesses. Eu posso dizer aqui os nomes que foram ditos, mas francamente já preferia não o fazer. O levantamento, mas eu disse que havia um levantamento feito. O problema é que, se me perguntar a seguir se o levantamento é exaustivo, eu vou ter que lhe responder que, em consciência, exaustivo não é. Mas, e quando aqui na mesa que nos disse, mas menos do que uma dezena de casos. É assim, eu acho que isto não...
Foi o levantamento que foi.
Pronto, portanto, o que é que nós... O que é que... Pronto, o que é que nós conseguimos dizer? É que comparando o Excel da exclusividade com alguns casos que contam do registro de interesse, encontramos, eu usei a expressão e reitero-a, topicamente, 4, 5, 6, 7 casos. Pronto. Não quer dizer que não haja mais, não, pode haver mais. Precisávamos de ir outro. Pode haver algum caso, houve algum caso em que a pessoa foi chamada a fazer ao contrário. Isso é que não há. Pronto. E o que nós, no fundo, aqui, e o que eu queria mesmo evitar, era que um qualquer parecer que nós vamos aprovar tivesse, porque foi verificado, que o A, o B, isso pronto, é porque isso acho que entramos em toda uma outra, pronto. Agora, o que eu pergunto é se nós apresentarmos, e também o que queria evitar, acrescento, é que se produza um papel que fique, mas pode fazer-se, ou que fique em ata, ou as atas dizem os nomes. Se nós voltarmos a dizer aqui os 4 ou 5 casos que encontramos, ou seja, não sei, confirmando que estão no Excel como estando em exclusividade e confirmando que estavam no registro de interesses como estando a fazer comentário, nós já dissemos aqui os nomes. Assim, querem que os nomes fiquem em ata para que seja possível. Estão a ver? Ou seja, portanto, no fundo, eu se calhar exprimi-me mal no início, mas o que eu queria dizer é: fizemos um levantamento absolutamente exaustivo em que podemos garantir que não há mais nenhum caso? Não, não o conseguimos fazer e o que me dizem é que não é possível fazê-lo até em tempo útil, e eu aqui entro com o tempo útil do já cheira mal e do termos que resolver. Conseguimos encontrar 4, 5, 6 casos? Sim, conseguimos. Pronto.
Está feito e temos conclusões do mesmo?
Pronto. A minha questão é, eu aqui se calhar estou a ser demasiado, eu se calhar estou a ser demasiado purista, porque no rigor jurídico, se me perguntam, encontraram um levantamento exaustivo de uma prática reiterada, né? Sei lá, com os critérios jurídicos, não lhe sei responder. Se sim, encontramos uma prática que topicamente indicia que há pelo menos uma meia dúzia de casos assim, sim, encontramos. Pronto. E portanto, no fundo também é perceber se a senhora relatora, se consideramos, a senhora relatora em especial, mas nós todos, que este levantamento é o suficiente para que o parecer diga qualquer coisa como, não que havia uma pronúncia contrária, porque eu aqui também compreendo que não há de facto uma pronúncia contrária, mas que há uma prática contrária, ou o termo que quiser-se usar, decorrente da verificação de existirem casos de pessoas em exclusividade a fazer comentário cujo registro de interesses foi validado. Basicamente é isto. Acho que é isto. Há uma prática de ser encontraram-se casos de pessoas que registaram, que declararam que estavam em exclusividade e que, por nada lhes ter sido chamado a atenção, foram validados. Não houve uma pronúncia, no sentido stricto senso, houve uma validação por omissão. Pronto. Pronúncia, pronto, mas admito que a expressão pronúncia nos possa indiciar um ato expresso que eu acho que, eventualmente, também não devamos incluir. Isto na tentativa de... Volto.
Eu acho que estamos a chegar aqui acho que sim. E não sei se valerá a pena, para além desta questão de termos encontrado então os 6 casos e isso poder constar do referido parecer, sem haver efetivamente a indicação de qualquer nome, não me parece que seja viável. Eu não sei se até com a indicação e com o acrescento de que os senhores deputados que estão nesta comissão há muito mais tempo corroboram efetivamente que assim será, temos aqui duas situações que podem consubstanciar a possibilidade da senhora relatora, perdoe-se-me, é uma opinião, poder eventualmente, mesmo que não concorde exatamente com os termos em que foram colocados por parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, dar a indicação de que era efetivamente uma prática que não era efetivamente uma prática constante. Exatamente. Mas que era, de facto, uma prática que não existia no sentido de ser corroborado num sentido ou noutro. Era neste sentido. E parece-me que com estas duas situações conseguimos chegar aqui a um entendimento. Muito obrigado.
Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a Sra. Presidente pode em consciência dizer Não precisa de estar com problemas na consciência de dizer que não se fez um trabalho exaustivo, porque o trabalho exaustivo, acordámos todos nós numa reunião anterior, que seria se fôssemos a 2001. Isso seria exaustivo. Portanto, aquilo que foi feito agora já não era exaustivo. Concordámos todos que o que iria ser feito já não era exaustivo. Era o possível e acabou de nos transmitir, com uma quantificação, para uns mais relevante, para outros menos relevante, acabou de nos transmitir que o levantamento que acordámos fazer foi feito e que se encontraram. E eu discordo aqui um pouco de uma coisa que o deputado Rui Sousa disse, porque pode ser só uma questão de semântica e até de estarmos a dizer o mesmo. Eu acho importante o parecer referir-se àquilo que esta comissão, ou subcomissão, ou grupo de trabalho, tinha como prática no passado. Eu acho isso é muito relevante. E é relevante porquê? Porque no futuro, é certo que esta própria comissão também já comprovou que muda os seus entendimentos, ou esclarece-os. Mas é muito importante para que no futuro não venha noutra legislatura deputados sem história que surgem aqui, lembram-se de um tema similar e depois voltam a dizer que não havia escrito algures, alguma coisa que demonstrasse o trabalho da comissão. Portanto, é muito importante para o futuro e também para um dos nossos stakeholders mais atentos ao trabalho desta comissão, que é a imprensa, que estão muito alerta, é muito importante que o parecer que saia daqui fale daquilo que a estrutura parlamentar, comissão, subcomissão, o trabalho, não sei o quê, tinha uma prática, que entretanto depois em 2020 houve um esclarecimento. Portanto, é muito importante que este parecer fale e valide o trabalho que esta comissão fazia no passado e que sempre foi confrontada com a situação. Deputados, em exclusividade, ou seja, até 2020, sempre confrontada com a situação. Deputado em exclusividade, a fazer comentário político em televisão, a situação não era... Foi validada ou não era irregular ou não era ilegal. Pronto. E, portanto, e sim, e concordo com aquilo que o deputado Francisco e que o senhor Presidente disseram ainda nas suas últimas intervenções. Parece-me que estamos a encontrar um consenso, que é uma coisa que eu tenho feito muito esforço. Portanto, muito obrigado.
Exatamente. Deixem-me só acrescentar aqui. A senhora deputada Emília Cerqueira ainda não faz formalmente parte da comissão, mas se não vissem inconveniente, ia dar-lhe a palavra. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todos por me permitirem falar na reunião desta comissão, agradecendo isso. Espero que seja a primeira de muitas vezes em que nos encontraremos nos trabalhos desta comissão. Também eu já tenho algum tempo de Parlamento e, portanto, recordo-me do grupo de interesses, tal como recordo a subcomissão de ética, e nós temos sempre que abraçar o histórico, não obstante, o histórico não pode ser o alfa e o ômega das nossas decisões. Porque nós não somos uma equência atitudinária, não somos um regime do tipo anglo-saxónico e sim um regime legalista. Não interpretem com estas minhas palavras, muito menos numa primeira intervenção, que significa que não estou de acordo ou que não me revejo naquilo que acabou por ser dito pela senhora deputada Márcia Passos. Mas parece-me que não é esse realmente o tipo de argumentário mais correto e mais feliz que nós temos de usar numa decisão que sequer objetiva, clara e legalista, acima de tudo, porque é de lei que se trata numa subcomissão de ética e numa comissão de transparência. Não tendo eu experiência nesta comissão, mas tenho algum histórico de jurisdições, digamos assim, portanto, e é essa sempre uma visão clara e objetiva que temos de ter. E deu-me a impressão que, a uma certa altura desta reunião, se perdeu completamente a noção do objetivo que tem que ser esta decisão, tem que ser o parecer. E tem que ser um parecer que seja inatacável do ponto de vista técnico e, perdoem-me, mas não compreendo muito bem o argumento de nós fazermos aqui uma declaração de honra. Parece-me que não tem que ser assim. Temos é de olhar para aquilo que forem as práticas do passado e consubstanciá-las de forma objetiva. Porque isso parece muito século XIX, de apertamos a mão e assim se resolve os problemas, e não é assim. Naturalmente, e é apenas a minha opinião, Sr. Deputado, sendo que não estou a pôr em causa, para que fique claro, não estou a pôr em causa aquela que é a afirmação, aliás, tendo nós respeito, porque elas são as práticas também elas, registadas em atas e gravações e numa série de outras formas, de se ver aquela que é a atuação de uma comissão ou de uma subcomissão, sem que seja necessário recorrer a esse tipo de prática, sendo que percebo perfeitamente a bondade da intenção e que esteve por trás desse ato voluntário, mas acho que não deve ser dessa forma. Acresce que também fiquei muito com a ideia durante toda esta discussão, e permita-me dizê-lo, que se tentou aqui colocar duas questões e tornando lateral uma que me parece ser central, que é a questão da onerosidade da prestação. Porque, de facto, o que está aqui em causa não é o comentário, mas sempre esteve em causa o facto de poder ou não ser retribuído este tipo de serviço. E à medida que nós fomos aqui ouvindo falar, nomeadamente a Sra. Presidente e os diversos grupos e os senhores deputados, a verdade é que se falou muito do que fez comentário, nós vimos fazer comentário, e isso, permitam, isso é um nada, porque pode estar a fazer comentário a título gratuito ou não. O que está aqui em causa é que... ou não, mas não sabemos apenas pela simples visualização, como aqui foi dito várias vezes, pela simples visualização... Não, visualização na televisão, que foi isso que se falou, Sr. Deputado. Permita. Não, mas o que se falou foi, sabemos pessoas só porque as vemos ostensivamente publicamente. Pronto. Agora, eu acho é que nós temos que ter aqui... Sim, eu percebi. Sr. Deputado, mas deixa, eu ouço, é que às vezes mete um bocadinho de confusão estas interrupções. Sou eu, se calhar, que não estou habituada à forma de estarmos a ser constantemente interrompidos. Mas, de facto, isso parece-me é que tem que ficar claro, a questão da remuneração. E com isto, dizendo que estou confortável com a posição que assumiu a Sra. Deputada Márcia Passos e o Sr. Deputado Paulo Rios, mas nós temos de ter aqui um parecer que nos sejamos acusados de termos uma atitude menos objetiva relativamente a este caso do que a quaisquer outros. Eu estou muito à vontade, eu própria já fui sujeito de levantamento de imunidade parlamentar nesta subcomissão e, portanto, digo com esta à vontade de quem já se sujeitou ao processo, porque eu acho que temos que nos sujeitar e confiar sempre naquela que é a clareza e a objetividade das decisões, e estas discussões laterais às vezes fazem-nos é perder essa objetividade. E muito obrigada por me deixarem falar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado?
Era só para esclarecer, todos os casos destes seis estão declarados, não há dúvida.
Sim, portanto, eu é que... Senhora Deputada, faça favor, eu é que, erro meu, me referi ao ser público e notório, que é um conceito jurídico, como sabe, mas também acrescentei e declarado no registro de interesses, enquanto remunerado. Deputada Márcia Passos, faça favor.
Senhor Presidente, obrigada. Vamos tentar concluir a reunião e o assunto. E antes de mais, agradeço a todos os contributos, naturalmente, porque fizeram com que evoluíssemos bastante na reflexão. Mas deixem-me dizer, era o que eu dizia desde o início, comprovem-me que assim é, que eu tenho toda a disponibilidade para alterar o parecer e, portanto, já tinha dito isto há umas semanas atrás e volto a dizê-lo. Por isso, aquilo que me parece, permitam-me concluir, que estamos em condições de dizer... E corrijam-me se estiver errada, é que este levantamento que foi pedido foi efetuado pelos serviços e do levantamento resulta um determinado número de circunstâncias que a Sra. Presidente aqui declarou a esta comissão. Circunstâncias essas que são corroboradas inclusive por dois elementos, dois deputados que estão aqui que fazem parte do registro de interesses e que já faziam parte deste registro de interesses do grupo do... desde X e, portanto, se calhar concretizavam agora a data. E com base nestas declarações, num extrato da ata desta reunião, ou na ata toda, como entenderem, ou num extrato da ata que diga textualmente isto e que me façam chegar o mais rapidamente possível, eu irei rever o parecer e estarei em condições de ser votado na próxima quarta-feira. Muito obrigada.
Então eu sugeria uma frase da seguinte forma, para ajudar a doutora Cidalina... para ajudar a doutora Cidalina, a quem vou pedir o esforço adicional de produzir esta ata e depois oferecemos no ramo de flores, juro. Poderemos dizer que consideramos o levantamento efetuado na sequência do requerimento apresentado por e-mail de tal, não é? E requerimento esse que surgiu por sua vez na sequência do decidido na reunião tal, porque de facto o requerimento que a senhora deputada apresenta está nos termos do que foi combinado e, portanto, é importante que saiba, não foi uma coisa que saiu, digamos, da sua cabeça. Portanto, primeiro, na ata dizer que a comissão considerou que o levantamento solicitado no requerimento tal e apresentado por e-mail a tantos tal pela senhora deputada Márcia Passos na sequência da reunião tida, e agora ajudem-me que eu já não consigo, que é na reunião do dia 13, esse levantamento considera-se efetuado. Ponto 1. Ponto 2. Que da análise desse levantamento, e eu não costumo fazer isto para as atas, só estou a fazer porque esta é particularmente especiosa, não é? Doutora Silvia, dispensa-me de... Na sequência desse levantamento, verificou-se a existência de situações de deputado nas legislaturas 14ª, ajudem-me, 3ª, 12ª, 13ª, também. Certo, mas se consideramos verificado, desse levantamento considerou-se relativo às legislaturas 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, encontrou-se situações em que o registro de interesses de senhores deputados que se encontravam em exclusividade e a fazer comentário político remunerado foi validado pelo registro, pelo Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, por omissão, ou o seu antecessor, enfim, foi validado por esta comissão, porque no fundo é imputável à comissão, seja ao grupo de trabalho, ou seja, por esta comissão, querem que se diga por omissão, ou ao não colocar problemas, ou foi validado nos termos habituais, porque... Eu já não estava a ir tão longe, ou não mereceu reparo, mas não mereceu reparo, pronto, porque... No âmbito da, da apreciação do registro de interesses, não mereceram reparo. Isto fica na ata. Mais, ajudem-me.
Situação que foi corroborada.
Situação que foi corroborada e foi corroborada por presentes nesta mesma comissão. E que tendo os anciãos, curiosamente é dos mais novos, mas pronto, digo eu, porque curiosamente é dos mais novos, mas pronto. És ou não és? Já não é? Não, ok. Ah, claro, é alma, claro, claro que sim. Desculpe, é evidente, é evidente. Em que olhei para si, não é? Está a ver, está a ver? Assim ficamos amigos no fim. Não, não, não. Foi corroborada por deputados presentes na comissão e que estiveram também presentes nos referidos momentos. Mais. É isto, senhora deputada? E eu queria aqui deixar uma coisa clara relativamente ao parecer da senhora deputada Márcia Passos. Como jurista, antes de mais, percebo perfeitamente o rigor que precisou de pedir para estar confortável com o parecer que em última análise assina, embora eu também assine, mas que em última análise assina. E, portanto, quero também dizer-lhe isto, porque os juristas pensam todos um bocadinho da mesma maneira, e, portanto, temos muito esta coisa do, bem, eu até digo isto, mas para isto preciso ter esta base. Pronto. E também queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que, apesar da situação ser difícil e incómoda, acho que todos contribuímos para um desfecho que tudo indica será positivo. E que se assim for, agora vou dizer uma coisa que não devia, se assim for me deixa satisfeita por ter esticado até conseguirmos chegar a uma solução a consenso. De qualquer forma, vou sugerir ainda uma coisa adicional, que é a seguinte: esta ata, que eu novamente pedirei à doutora Silena para priorizar perante as súmulas e tudo o resto, pudesse circular por mesa e coordenadores o quanto antes, por forma, e também, bem, a senhora deputada também está sempre nessa e-mail, porque é a coordenadora do grupo de trabalho do Código de Conduta, para ver se que espelha de forma absolutamente rigorosa o que aqui hoje se passou, caso em que estaríamos em condições de fazer uma reunião no dia 27 para em 5 minutos para aprovar o parecer no tempo que for preciso. Certo? Muito obrigada a todos.